Bom dia, senhores deputados. Vamos então iniciar a nossa reunião. Peço que se sentem, por favor. Foi fácil garantir o quórum, de maneira que vamos aproveitar para iniciar esta reunião. Ponto 1. Ocorrerá em Bruxelas, no próximo dia 19 de fevereiro, uma reunião da AFET. A delegação parlamentar tem 4 deputados desta comissão. PS e PSD devem indicar representantes. Deputado Paulo Pisco quer indicar já, indica depois. Indica depois. Deputado Bruno Ventura. 19 de fevereiro, sim. Reunião da AFET. 2 deputados, PS e PSD. O deputado Paulo Pisco indica depois. Quer indicar depois? Ok. Avançamos. Aproveito para dar as boas-vindas à deputada Marisa Matias, que retorna à nossa comissão. E depois disto passo já para o ponto 2, apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência o Presidente da República à República Checa entre os dias 4 e 6 de fevereiro, em visita oficial a convite do seu homólogo, ao projeto de resolução 594. Algum senhor deputado quer intervir nesta matéria? Se não, passamos já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Ponto 3, discussão e votação na especialidade. Portanto, o 3 vota e discute na especialidade e o 4 é na generalidade. Portanto, comecemos pela especialidade dos seguintes projetos de resolução. Número 428 do Chega, que recomenda ao Governo que apela à transparência democrática em Moçambique e facilite o diálogo entre agentes políticos. Por parte do Chega, alguém quer intervir? Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Saudar o Sr. Presidente, os senhores deputados, nós já apresentámos, já discutimos o projeto. A questão é complementarmos a discussão com a proposta da IEL. Portanto, é só isso. Obrigado.
Há um texto que está consensualizado, portanto, podemos avançar. Quem vota contra? Quem se abstém? O texto está aprovado, será depois votado em plenário. Ponto 4, apresentação e discussão dos seguintes projetos de resolução, este na generalidade, aqui também é um texto comum. Se pudermos votar o projeto de resolução número 482 e o número 500, avançava já para isso sem mais intervenção. Quem vota contra? Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na questão do texto contextualizado e o texto da Comissão... Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao texto final e à redação final, nós temos algo a considerar. Uma vez que no aspecto resolutivo, os 5 pontos desse texto, no ponto número 4, que defende no contexto da União o não reconhecimento dos resultados das eleições, promovendo a realização de novas eleições, o Partido Chega não concorda com este ponto. E, portanto, a nossa proposta seria, de modo a consensualizar e a chegarmos a um texto final de comissão, a retirada deste ponto e a inclusão dos restantes que estão escritos nesse texto. Muito obrigado.
Sendo este projeto de resolução da autoria da IEL, estando presente o deputado Rodrigo Saraiva, quer dar uma nota em relação a esta sugestão do Chega?
Sr. Presidente, sem o LIVRE presente, até porque este ponto, penso que até era um ponto que estava no projeto do LIVRE, ou tentarmos contactar com o LIVRE a ver se eles estarão presentes até ao final da reunião e voltamos a esse ponto, ou depois suspender, porque acho que...
Tentamos voltar a este ponto no final da reunião. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. Eu, como não estive nas últimas reuniões, não sei muito bem o que se passou. Não sei se houve algum acordo aqui na Comissão relativamente a estas duas resoluções, da Iniciativa Liberal e do LIVRE, mas a mim parece-me que, não tendo havido nenhum tipo de compromisso, que nós devíamos seguir o processo normal que para a discussão das resoluções. As resoluções têm que ser primeiro aprovadas em plenário e depois é que, em resultado dessa votação, é que fazemos aqui a eventual fusão, se ambas as resoluções forem aprovadas. Podem não ser aprovadas, nós não sabemos, não podemos antecipar uma votação. E, portanto, acho que é avisado para seguirmos todas as regras processuais e depois fazer aqui a votação na altura em que forem devidamente aprovadas em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu percebo aquilo que está a dizer e de facto, é mais, enfim, mais de acordo até com o regulamento. Isto é um modus operandi do Sr. Presidente para acelerar este tipo de situações. Mas podemos fazer como está a sugerir, que se conforma nas regras, portanto não tem problema nenhum. De qualquer das formas, o LIVRE já foi contactado e, portanto, vamos aguardar até ao final da reunião. Podemos discutir isto também mais à frente. Avançamos para o ponto 5. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 485 do PAN, que recomenda ao Governo que, no âmbito da organização do Campeonato Mundial de Futebol 2030, pugne pelo respeito dos direitos dos animais no Reino de Marrocos. Já foi adiado duas vezes, mas hoje está cá a deputada Inês Sousa Real, quem deu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também a compreensão da Comissão, tendo em conta que com várias comissões em simultâneo torna-se mais complexo conseguir estar aqui sempre presente. Relativamente a esta iniciativa, o PAN, já quando da realização do Qatar, tinha alertado que estes grandes eventos, que devem ser momentos de festa e de celebração e também de ética desportiva, não podem servir de forma nenhuma para branquear qualquer tipo de fenómeno que possa pôr em causa direitos humanos ou outros valores também relevantes, como é o caso agora para o Mundial de Futebol 2030, em que há um desrespeito pelos direitos, claro, dos animais. No caso desta coorganização de Portugal, Espanha e Marrocos, também não podemos ignorar a sistemática violação de direitos humanos que tem acontecido em relação ao povo do Saara Ocidental, mas o que originou efetivamente esta iniciativa prende-se com o facto de já existirem notícias, vídeos que estão a ser exibidos por parte e denunciados por parte das associações locais de proteção animal, em que existem mais de 300 mil cães em situação de errância que estão a ser abatidos a caça, neste caso caçados com a tiro de caçadeira, abatidos à paulada, mortos com recurso a envenenamento, tudo isto a ter lugar em praça pública, à frente de crianças e jovens e da forma mais cruel e contrária àquilo que são as boas práticas, não só de Portugal, mas também da União Europeia. Estima-se que, de acordo com as entidades oficiais marroquinas, que venham a abater até 3 milhões de animais até à realização do Mundial. Ora, todos nós, pelo menos se não gostarmos, simpatizamos com o futebol, temos a consciência que é uma festa, é um momento de união e deveria ser um momento de orgulho para um país como Portugal e também a vizinha Espanha. A presença de Marrocos neste Mundial, com sistemática violação, quer dos direitos humanos, quer agora desta forma tão grosseira dos direitos dos animais, parece-nos que deve levar a que Portugal insete esforços junto do governo marroquino para que não só seja condenada esta prática de controle populacional, mas também sejam encontradas alternativas, até partindo das boas práticas que Portugal tem promovido de controle da população errante e que, no âmbito desta organização desportiva, seja de facto feito esforços para que ponham termo a estas práticas. Há já até ações a correr em tribunal por parte das organizações de proteção animal marroquinas para que o tribunal reverta esta decisão do IFE. No entanto, entendemos que também Portugal tem que ter uma posição e uma palavra de censura para o que se está a passar e, acima de tudo, de promoção de boas práticas para que, quando cheguemos a 2030, possamos todos estar em festa e não ter um evento manchado, como foi o caso do Qatar, por más práticas e qualquer tipo de violação de interesses legalmente protegidos, até do ponto de vista comunitário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Intervenções a este propósito, Sr. Deputado, Diogo Pacheco da Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, é evidente que o meu partido não pode estar de acordo com a selvageria em relação a maus-tratos de animais. Contudo, e seguiríamos este projeto de resolução se centrasse apenas nisso. Quando começamos a entrar por outras considerações políticas em relação ao povo saharaui e por aí fora, aí já não podemos acompanhar. Portanto, se este projeto se centrar apenas nos maus-tratos em relação a animais, obviamente que seguiremos. Não podemos é seguir nos outros aspectos. E assim sendo, aqui fica a posição do partido. Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Bonaventura. De seguida, o deputado Marisa Matias.
Sr. Presidente, senhores deputados, sobre este voto apresentado pelo PAN, parece-nos que há aqui imensos temas sobre o mesmo evento, a organização do evento esportivo, a autodeterminação do povo saharaui, os direitos dos animais, enfim... O que podemos dizer sobre isto é sobre o povo salário, como é óbvio, apoiamos a posição que é tida, que este processo deve ser resolvido ao abrigo exclusivamente das Nações Unidas. Quanto aos animais e aos direitos dos animais, como é óbvio, são causas que também acompanhamos. Não nos parece, posso aqui estar errado, mas que seja a Comissão dos Negócios Estrangeiros que se deva assim pronunciar sobre os direitos dos animais, e parece, nós não acompanharemos este voto, acho que se estão a misturar muitas coisas e a substituir umas por outras, e não nos parece também que tenha esta comissão competência para abordar sobre a questão dos direitos animais no evento desportivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. Ai, desculpa, estava tão perto do microfone. Desculpem. Obrigada, Sr. Presidente. Pedi a palavra para, em primeiro lugar, dizer que acompanhamos a proposta do PAN e entendemos que ela não é irrelevante nem trata questões menores. De facto, a organização do Mundial de Futebol em conjunto com outros países, neste caso com Espanha e com Marrocos, é um momento importante não apenas do ponto de vista desportivo, mas também do ponto de vista das nossas relações diplomáticas e como construímos as nossas relações no mundo. Acho que não se pode menosprezar essa dimensão e, portanto, creio que sim, que tem lugar nesta comissão. Registo, não sem muita surpresa, mas registo que do ponto de vista do Chega, maltratos a animais não pode ser, mas a seres humanos pode, portanto, ou seja, pode, de facto, não se pode referir à questão do Sahara Ocidental e da ocupação, porque está-se a introduzir um tema supostamente alheio a esta matéria. Não creio que a defesa dos direitos humanos seja alheio em nenhuma matéria do ponto de vista das relações internacionais e da diplomacia. Estou de acordo que, obviamente, a questão dos maus-tratos animais é uma questão central e que Portugal, estando nessa organização conjunta, tem que ter aí uma posição. Mas também estou de acordo que não se pode fazer uma resolução desta natureza sem uma referência àquilo que é a ocupação que existe no Sahara Ocidental. De acordo também com o que foi dito pelo deputado Bruno Ventura, ou seja, de facto deve ser tratado no quadro das Nações Unidas e por isso mesmo existem resoluções das Nações Unidas e orientações para a realização do referendo que nunca mais é realizado e, portanto, nem isso tem sido seguido. Creio que, sinceramente, a forma como nos posicionamos e nos relacionamos e as posições que temos no contexto global, no contexto diplomático, seja em que matéria for, e neste caso é a Organização do Mundial de Futebol, dizem muito da forma como nos posicionamos do ponto de vista do direito internacional e no mundo. E desse ponto de vista acho que é muito importante a proposta que é trazida aqui pelo PAN e acompanharemos.
Senhora Deputada, tem a palavra o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu, tanto quanto percebi relativamente à ordem do dia, este projeto de resolução versa única e exclusivamente sobre a questão relativa aos direitos dos animais no Reino de Marrocos. E, portanto, a questão associada ao povo sarauí não faz parte desta resolução, portanto, não entrei nesse tipo de considerações. No entanto, gostaria de dizer que, não obstante toda esta temática dos maus-tratos aos animais ser a mim particularmente e a todo o grupo parlamentar do Partido Socialista uma questão que nos é bastante cara, mas não deixamos de estranhar também que este tema possa vir aqui, ainda por cima porque tem outro tipo de implicações que eu acho que deveriam ser levadas em consideração. É claro que há muitas questões de natureza cultural e religiosa que nos devem merecer o reparo, mas neste caso em particular, em que em Marrocos e no islamismo as considerações que existem sobre os cães e a posse de cães têm uma dimensão cultural e religiosa importante nestas sociedades. Os cães são considerados animais impuros à luz do Islão e há inclusivamente até penalizações para quem tenha cães em casa. Além de outro tipo de práticas rituais relacionadas com as pessoas que se aproximam dos cães. E, portanto, parece-me uma matéria bastante complexa, complicada, que interfere com questões que, neste contexto, nós, o Grupo Parlamentar do PS, julgamos que não deveriam ser levadas em consideração e, portanto, não, por mais mais sensibilidade que nós tenhamos e que nos horrorizemos com os maus-tratos aos animais, eu acho que é um assunto no qual nós, neste contexto, não nos devemos meter e, portanto, não acompanharemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Azorial, quer finalizar?
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só, de facto, dar nota de que, para além de termos consciência que o debate em torno daquilo que tem sido a ocupação, no entender do PAN, indevida e a opressão ao povo sauri, merece não só um debate autónomo, é este que aqui estamos a ter, e como tal, apesar de ser muito clara a nossa posição em que estaremos sempre ao lado dos direitos humanos e ao lado do povo sauri nesta questão, esta resolução versa única e exclusivamente sobre a questão do massacre que está neste momento a acontecer em relação aos animais de companhia. Falamos de um claro retrocesso de uma política que existiu até aqui e não nos faz sentido, tendo em conta aquilo que é a posição de Portugal, quer a nível do contexto internacional, quer o seu lugar também no mundo desportivo, que Portugal se associa a um país que claramente está a manchar aquilo que depois vai ser a realização deste evento. E nesse sentido, tendo em conta até, e vendo pela positiva, a influência que podemos e devemos ter também na construção de sociedades mais empáticas, mais justas, seja para com pessoas, seja para com animais, entendemos que também aqui Portugal pode ter uma palavra e deve ter uma palavra a dizer, promovendo boas práticas, porque se também o futebol chamou a si, ainda recentemente, através da sua federação e da sua fundação, o combate ao abandono, não deixando os animais fora de campo, eu não vejo porque é que este Parlamento e porque é que o Governo português não chamará também nas suas relações diplomáticas, dando assim um exemplo daquilo que tem sido a sua ação neste domínio, que é uma ação que passa pela esterilização, passa por fomentar a adoção e as boas práticas, ao invés depois de quando chegarmos a 2030 temos um evento claramente manchado, porque tenho a certeza que se o Parlamento optar por rejeitar esta resolução, as associações não governamentais, neste caso de proteção animal, inclusive de nível internacional, não ficarão silenciadas quando tivermos um Mundial.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu, aproveitando a presença do deputado Rui Tavares, fazemos aqui marcha atrás para o ponto 4. Tenho informação dos serviços, eu também tenho que olhar para a ordem de trabalhos que tenho, e embora haja informação que já foram apresentados tanto o projeto de resolução da IEL como do LIVRE, percebi que não há texto comum, como tinha aqui indicação. E, portanto, vamos seguir o regimento e vamos levar isto à votação em plenário, não sem antes questionar, não vou pedir ao Chega que faça novamente a sua intervenção, mas vou perguntar aos grupos parlamentares e aos seus deputados se querem intervir nestas matérias. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para dizer apenas que a nossa posição se mantém relativamente à necessidade de, antes de haver um texto comum, agora fiquei a saber também isso, que deve seguir-se o regimento e ir primeiro a plenário e depois, em função da votação, ser feito eventualmente, se for esse o caso, a tal fusão.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções nesta matéria? Não há? Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Só para dizer que, da nossa parte, não há qualquer objeção a que assim se proceda, para depois dos votos em plenária podermos ver que texto é que transita para podermos fazer uma resolução comum. De resto, nós encontramos vários pontos na iniciativa da Iniciativa Liberal com a qual concordamos e que têm elementos partilhados com a iniciativa do LIVRE. O assunto é, acho, uma preocupação geral para todos os europeus e no quadro das relações entre a União Europeia e a Geórgia, do que me foi transmitido pelo Gabinete do LIVRE, da parte do Chega, haveria uma objeção em relação ao ponto número 4 da nossa resolução, no qual se pede que Portugal, no âmbito das instituições europeias, promova o não reconhecimento das eleições passadas e se envolva nos esforços para a realização de novas eleições livres e justas. A única coisa que seria importante perceber, até para ver se há possibilidade de conseguirmos uma mais ampla abrangência possível numa resolução deste ano, é da parte do próprio Chega, se quiser densificar essa objeção, e dos outros partidos, saber se é apenas em relação ao não reconhecimento das eleições, não é? Que foram, como sabemos, padeceram de várias maleitas que foram muito reconhecidas pelas organizações internacionais, pelo próprio Parlamento Europeu, de compra de votos, violência, subornos, etc. Mas se é só a questão do não reconhecimento das eleições que causa alguma espécie de problema, ou também o pedido para se realizarem novas eleições, ou um, ou outro, ou ambos, uma vez que nesse ponto da resolução estão, no fundo, mencionados ambos os aspectos. Mas isso também pode ser feito por via bilateral depois desta reunião, e nós logo veremos até que ponto é que poderíamos ir na busca de um compromisso depois já no texto conjunto ou não, e podemos sempre votar por pontos também em plenária, e assim, dependendo dos que passarem, depois consolidamos o texto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, até pelo esforço de criar...
Está o deputado Rodrigo Saraiva a avisar-me que não podemos votar por pontos na generalidade, e, portanto, ou passa ou não passa.
Eu agradeço o esforço do deputado Rui Tavares, no sentido de esclarecer e tentar encontrar aqui um ponto com quem, com o grupo parlamentar que mostrou alguma objeção. Culpa minha, eu é que tinha a informação que havia um texto comum e se quisermos acelerar, não vamos fazê-lo, vamos levar para a votação em plenário e depois, enfim, não foi o que chega disso, não é? Portanto, avançamos. Ponto 6. Apresentação e discussão do projeto de resolução 521 da IEL, que recomenda ao Governo que apoie a investigação da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional relativa a Nicolás Maduro e outros responsáveis por crimes contra a humanidade da Venezuela.
Para facilitar aqui também os trabalhos da Sra. Deputada Inês César Real, trocar este ponto, o 6 com o 7, e discutimos já o ponto do PAN para depois a Sra. Deputada...
Se o Sr. Vice-Presidente tivesse estado na reunião da manhã, via que isso é um problema enorme para as outras comissões, mas para mim não há problema nenhum. Vamos então acelerar. Foi uma hora e pouco a falar sobre isso e, portanto, não tenho problema nenhum. Avançamos para o ponto 7, se não houver objeção de nenhum dos outros grupos parlamentares. Apresentação e discussão do projeto de resolução 567 do PAN, que recomenda ao Governo que apela à República do Iraque que não legalize os casamentos infantis e não diminui os direitos das mulheres no casamento, no divórcio, na partilha das responsabilidades parentais e na herança. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Relativamente a esta iniciativa, temos conhecimento que está neste momento em discussão e também em fase final o processo legislativo que constitui um grave recuo para os direitos das meninas, raparigas e mulheres no Iraque. Estamos a falar de propostas previstas onde se inclui a redução da idade legal do casamento para 9 anos, no caso das meninas, e para 15 anos, no caso dos rapazes. A legalização dos chamados casamentos de prazer, que são contratos de casamento temporário, ou também a possibilidade de aplicação ao casamento das regras que estão fixadas pelas escolas islâmicas de jurisprudência, o que se traduz em graves perdas de direitos, no caso de divórcio ou da morte do cônjuge. Ora, este Parlamento vai discutir muito brevemente a alteração da idade dos 16 anos para os 18 em relação aos casamentos infantis, bem como um conjunto de medidas para reforçar os direitos das crianças em Portugal. E o PAN entende que não podemos ser alheios àquilo que é um grave atentado aos direitos das crianças e, em particular, das meninas e mulheres no Iraque. Estão a institucionalizar a violência de género, o que vem pôr em causa também um quadro progressista que tem sido trabalhado desde 1959 e que era também um dos mais avançados dos países daquela região. Ou seja, aquilo que também era de alguma forma um sinal de resistência em relação aos direitos das mulheres está aqui a recuar e expô-las a uma grave vulnerabilidade que não podemos compreender. Esta alteração da Constituição do Iraque viola vários tratados internacionais a que está vinculado, desde logo a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, que foi ratificada em 1986, a Convenção sobre os Direitos de Criança, ratificada pelo Iraque em 1994. Ora, uma vez que estamos na reta final da discussão destas propostas, o PAN entende que o Parlamento e Portugal não pode virar as costas aos direitos humanos e a este atentado, e propomos que se recomende que o Governo português faça também um apelo à República do Iraque para que não altere a idade legal do casamento, que mantenha os direitos também das mulheres no casamento, no divórcio e na partilha de responsabilidades parentais e também da herança previstos na Lei do Estatuto Pessoal, assegurando assim o pleno respeito não só pelo direito internacional, mas acima de tudo pelo aquilo que deve ser o valor incontornável dos direitos humanos e em particular dos direitos das crianças.
Muito obrigado pela apresentação, Senhora Deputada. Intervenções neste ponto? Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referenciar que, relativamente a este ponto e o projeto de resolução do PAN sobre a não legalização dos casamentos infantis e a não diminuição dos direitos das mulheres no casamento, divórcio e partilha de responsabilidades parentais e na herança relativamente à República do Iraque, o Chega vai acompanhar este projeto e vai apoiar esta proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Correia. Tem a palavra o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhará o projeto de resolução apresentado pelo PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Ventura.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também para dizer que o PSD não só acompanha, como congratula o PAN por esta iniciativa, por este tema. Estamos a falar de um direito inalienável, independentemente da geografia, e congratular também a qualidade do texto, o trabalho de pesquisa também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Rodrigo Sareva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para dizer que nos associamos. Às vezes, quando olhamos para outros países, para outras culturas, tentamos fazer até aquele esforço de nos pôr nos sapatos dos outros para tentar perceber alguma coisa, mas nestes temas não há qualquer sapato que nos sirva e, portanto, subscrevemos e associamos a este voto.
Muito obrigado, deputado Rodrigo Saraiva. Senhor deputado, deputado Rui Tavares.
No mesmo sentido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada, quer finalizar?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só agradecer as referências aos vários partidos e também a adesão ao mesmo, porque de facto é daqueles temas que é bom que a Assembleia esteja de facto unânime e fale uma só voz. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Tivemos agora aqui a informação que sujeita, obviamente, a confirmação que esta lei já terá sido aprovada no Parlamento iraquiano. Se assim for, muito provavelmente haverá lugar a uma adaptação, pelo menos do ponto 1.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer finalizar, Sr. Deputado? Ou está...
Sim, só dar nota que então iremos confirmar e retificar e que, caso se verifique, então, propomos nova discussão, como habitualmente, por força do regimento, okay, para que possa ser corrigida aqui em comissão e depois ir à votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fazemos uma nova marcha atrás para o ponto 6. Projeto de resolução 521 da IEL, que recomenda ao Governo que apoie a investigação da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional relativa a Nicolás Maduro e outros responsáveis por crimes contra a humanidade na Venezuela. Sr. Deputado Rodrigo Sareia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já sobre outros pontos do Globo, apresentámos projetos nesta Casa em instar o Governo a promover processos no TPI. Este não é o caso. Este é o caso de instar o Governo a associar-se a processos que já decorrem no TPI. E depois também relativamente à especificidade da Venezuela, também ainda acrescentamos aqui um ponto que nos parece que era bastante pertinente, sobretudo considerando aquilo que é a relevância da presença da comunidade portuguesa na Venezuela, que a Assembleia da República, e nomeadamente esta Comissão, também pudesse receber informação mais detalhada daquilo que tem sido o trabalho feito pela nossa embaixada e pelo nosso embaixador, até porque recentemente recordo que numa audição com o Sr. Ministro nesta Comissão, o Sr. Ministro até partilhou alguma informação que não era de conhecimento de todos, e que mitigava, obviamente, um conjunto de críticas que não só os políticos, mas até a sociedade portuguesa estava a fazer a umas palavras do Sr. Embaixador. Portanto, será, como se costuma dizer em inglês, uma win-win solution, seja para o Governo, para a Assembleia da República e até para o corpo diplomático, este tipo de informação a ser partilhado com a Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Intervenções neste ponto. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que acompanhamos esta proposta da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Ventura.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que não acompanharemos este voto, no sentido em que entendemos e apoiamos o posicionamento do Governo português, que tem simultaneamente uma preocupação que é legítima, de assegurar, em primeiro lugar, a segurança das nossas comunidades, mas apesar de o fazer, nunca deixou de condenar práticas antidemocráticas e levantar sérias dúvidas, como foi público, sobre o resultado eleitoral. O que se trata aqui, quanto a nós, e não nos parece saudável do ponto de vista diplomático para o Estado português, é a emissão de um comunicado público, nem a apresentação à AR, de um relatório com todas as atividades da Embaixada Portuguesa em Caracas. Isso não trará nada de benéfico para a resolução desta situação, nem para a defesa de interesses dos portugueses que estão no território. Por esta razão, e somente por esta, não acompanharemos este voto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer intervir, Sr. Deputado? Sr. Deputado Balpisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista sempre tem acompanhado a situação na Venezuela e sempre temos condenado os abusos que, em matéria política, têm ocorrido no país, as prisões, as perseguições aos opositores, todo o tipo, inclusivamente todo o tipo de políticas que têm levado à penúria e à escassez de bens alimentares, de medicamentos, à privação das liberdades, etc. No entanto, achamos que a forma como esta parte deliberativa aqui nos é apresentada é pouco conforme com as práticas da diplomacia. Não nos parece nada correto que sejam emitidos comunicados públicos pelo governo ou que sejam apresentados relatórios detalhados. Isso são temas que se revestem de enorme sensibilidade diplomática. Aliás, no passado houve inclusivamente algumas audições aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros que foram feitas à porta fechada, precisamente com o fito de proteger também a comunidade portuguesa na Venezuela. Isso não nos parece uma coisa menor. Não nos parece que este tipo de pressão possa surtir quaisquer efeitos do ponto de vista diplomático. A Venezuela parece-nos a nós que é bastante mais sensato do ponto de vista diplomático ser um dos assuntos que, independentemente de posições que o governo português agora, como no passado, tenham tomado e de um relacionamento bilateral que deve ser mantido de maneira a que seja salvaguardado um diálogo para resolver problemas que afetam a comunidade portuguesa, como de facto tem acontecido, e isso parece-nos que é absolutamente fundamental que seja salvaguardado. Não nos parece que seja à bruta e conseguiremos alguma coisa, pelo contrário. Aliás, nós temos visto como é que as diferentes tentativas de reconhecimento dos candidatos que têm concorrido às eleições têm acontecido, e a forma como Nicolás Maduro, infelizmente, e com todas as regras dos princípios democráticos, se mantém no poder. No entanto, eu acho que este assunto, que se reveste de uma enorme delicadeza, e que sabemos também muito bem das pressões que existem por parte da comunidade venezuelana e luso-venezuelana que estão em Portugal, mas não nos parece que esta forma, a fórmula como aqui nos é apresentada, seja de modo que nós a possamos acompanhar e, portanto, não acompanharemos também esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Para finalizar, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, para falar da fórmula.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não iria assim dizer muita coisa, mas depois de ouvir aqui a palavra bruta, achei que poderia acrescentar alguma coisa. Não estou, obviamente, surpreendido com aquilo que é o posicionamento e os sentidos de voto relativamente a este projeto de resolução, e estamos perfeitamente tranquilos com isso. Mas deixar aqui só umas notas para o futuro, porque entre quem calça luvas de boxe e quem calça luvas de seda, quando as luvas de seda depois ficam manchadas de sangue, é a opção de quem calça essas mesmas luvas. O que eu gostaria aqui também de dizer, acima de tudo, é, e a Iniciativa Liberal já demonstrou essa disponibilidade no passado, e talvez fosse uma boa coisa, uma prática para se fazer mais vezes, sobre acontecimentos geopolíticos que vão acontecendo, porque muitas vezes falamos, e ouve-se nesta casa falar sobre alguns temas, com pouco conhecimento de causa das coisas, um conhecimento à distância de todos nós. Ainda há pouco dei um exemplo relativamente ao senhor embaixador da Venezuela, que perante uma informação que nos foi partilhada pelo senhor ministro, nós depois dissemos sim senhor. Então entendemos agora o que o senhor embaixador tem feito. Portanto, estas coisas são perfeitamente naturais. Isto para dizer o quê? Talvez fosse boa prática, porque a nós não nos choca nada reuniões e informação classificada e reuniões à porta fechada. E achamos que elas são um bom contributo. Portanto, talvez fosse uma boa prática, quando está a acontecer de repente alguma coisa em algum país, e tivemos estes casos da Venezuela, de Moçambique, entre outros, que esta comissão talvez chamasse para reuniões à porta fechada, não apenas o nosso corpo diplomático, mas às vezes, por exemplo, até os nossos serviços de informações, para nos fazerem briefings sobre as coisas e partilharem connosco informação, para que todos estejamos habilitados depois a fazermos as nossas análises e as nossas posições políticas, obviamente quando vamos para público, com a maturidade para saber aquilo que dizemos, porque estas reuniões à porta fechada é para quem tem maturidade política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós, penso que foi ele que colocou no plano de atividades, foi o Partido Socialista. Pensei que tinha sido ele que tinha colocado no plano de atividades essa audição. Sim, sim, já quero intervir. Deixe-me só terminar, Sr. Deputado. E nós retiramos a palavra obrigatoriedade no plano de atividades, não tirando essa parte de ter essa a oportunidade de fazer essas audições e o ser presente de facto da comissão concedeu, porque eu tinha um entendimento, primeiro, de que não queria de todo essa circunstância no plano de atividades, e depois foi retirada a palavra obrigatório e ficou conformado com aquilo que o Partido Socialista e não a IEL tinha proposto. Sr. Deputado Marcos Estrela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostava só de tentar perceber melhor a intervenção do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, porque eu julgo que os parlamentares, independentemente da comissão a que pertencem, não têm nenhuma espécie de credenciação para ter acesso à informação classificada, seja a informação à porta fechada, à porta aberta. Que eu tenha conhecimento e que me ocorra, só há uma informação classificada à qual os deputados, pela natureza da função, têm acesso, que são as fichas, que é acesso às fichas dos programas da Lei de Programação Militar. E têm acesso, decorrente da lei, porque têm que as votar. E essa documentação é documentação classificada, nos termos da lei. Não sei exatamente qual é o nível de classificação, mas tem uma classificação. E decorre da natureza da classificação e decorre da natureza de ser obrigatoriamente votadas uma a uma e os deputados terem o direito e o dever de conhecer aquilo que estão a votar, que os deputados estejam, per lei, credenciados para ter acesso àquela informação. Mas eu penso que não há mais nenhuma que me ocorra informação classificada a que os deputados possam ter acesso. Portanto, eu julgo que temos que ter aqui alguma cautela naquilo que pedimos, não vá eventualmente acontecer e depois criar-se aqui um problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem razão na teoria, mas acaba por ter na prática, porque, como sabe, já presidiu há muitos anos a Comissão de Defesa. Os serviços também, quando são chamados, só dizem aquilo que vem, que já conhecemos pelos jornais. Portanto, eles assegurariam essa parte da eficácia, não é? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Já me tirou parte das palavras, sabemos como é que as coisas depois também funcionam e não somos só nós políticos, temos de ter maturidade perante a função que temos, todos os que estão nas funções em que têm que a ter. E aquilo que eu disse é pretendo mais até informativa de cenários de coisas que estão a acontecer para nós depois podermos opinar sobre o que é que estamos a falar. Mas também só dizer ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo que há outras coisas de âmbito mais discreto e confidencial que os deputados têm que ter nas suas funções. Recordo, no mandato anterior, as audições que tivemos que fazer à porta fechada sobre aquilo que aconteceu, por exemplo, no Ministério do antigo Ministro João Galamba, e que tivemos depois aqui o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações, e isso decorreu tudo à porta fechada, dentro daquilo que é a normalidade. Portanto, é um bocado, ou seja, não é só a questão. Portanto, é só. Há um conjunto vasto de situações onde há o porta fechada. Portanto, eu não estou aí para níveis de coisas. E foi sobretudo nesta lógica de, por exemplo, a questão do que o Sr. Presidente estava a dizer, vêm cá os serviços. Pá, por exemplo, agora imagine quando aconteceu a situação em Moçambique. Pá, vinham cá os senhores dos serviços que acompanham Moçambique e vinham nos dar o cenário e a sua visão das coisas para nós termos formação e informação sobre o que é que está a acontecer para podermos opinar. Foi nesse sentido que eu disse.
Estamos todos de acordo e esclarecidos. Passamos ao próximo ponto. Apresentação, discussão e votação, aqui sim, de um projeto de voto, 521 do Partido Socialista, de congratulação pela participação de empresas, operários e artesãos portugueses na reconstrução da Catedral de Notre-Dame de Paris. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista decidiu apresentar este voto de congratulação pela participação de empresas, operários e artesãos portugueses na reconstrução da Catedral de Notre-Dame, porque nos parece a nós, uma questão bastante relevante e que tem como principal objetivo três ou quatro questões. Em primeiro lugar, valorizar, desde logo, a presença portuguesa em França. Por outro lado, também reconhecer a influência crescente da comunidade portuguesa em França, que, com o passar do tempo, das gerações, ganhou posições de enorme destaque em todos os domínios da sociedade francesa. Por outro lado, associado a este facto, também pôr em evidência a própria transformação da comunidade portuguesa em França e, finalmente, de fazer aquilo que é de maior importância para os portugueses que emigraram, para os imigrantes portugueses, que é fazer o reconhecimento de Portugal da sua atividade, da forma como superaram todas as dificuldades, o seu estatuto económico e social, e que neste caso em particular da reconstrução da Catedral de Notre-Dame é particularmente evidente na medida em que todos nós assistimos àquele acidente trágico que devorou pelas chamas a catedral, em que depois houve uma promessa da parte do presidente francês que ela seria reconstruída em 5 anos e que muitos não acreditaram, sobretudo por causa da complexidade técnica que tem a reconstrução de um monumento desta natureza, que é uma das obras mais, dos monumentos mais conhecidos do mundo e mais visitados, e que data de 1345. E por isso mesmo houve o desafio enorme, houve quem lhe chamasse uma aventura humana e tecnológica, de procurar salvaguardar a traça inicial, a fazer com que os materiais, que é obviamente completamente diferente, pudessem aproximar-se o mais possível daqueles que foram utilizados há alguns séculos atrás. E entre estas empresas, todas as empresas tiveram os seus trabalhos por concurso público. Há também empresas portuguesas, e acho que é isso, empresas portuguesas e muitos operários portugueses que tiveram planos de concessão muito demorados, e entre eles acho que é importante referir a todo o adro da Catedral de Notre-Dame, que faz com que, creio que são 10 mil metros quadrados, 5 toneladas de material, que foram adjudicados a uma empresa portuguesa, o que significa que neste processo de reconstrução a mestria, o saber fazer, a técnica de empresas que têm a sua propriedade por portugueses ou franco-portugueses, com a quantidade de artesãos que foram inclusivamente de Portugal, de calceteiros, para, neste caso, fazer todo o adro da igreja, e haverá outras fases subsequentes em que haverá também a participação, mas o facto de haver esta participação tão importante, são duas empresas, essencialmente a Central Pose e a Bet Steel, que é uma empresa também de Braga, e algumas dezenas de artesãos, de técnicos. Eu acho que isto é muito relevante, e é muito relevante que se saiba da participação de empresas portuguesas, de artesãos, de operários portugueses, de engenheiros, numa obra de tão grande complexidade técnica, e que, de facto, é algo que nos deve orgulhar, e, portanto, daí que nós tenhamos apresentado este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Deputado Bruno Ventura.
Sr. Presidente, vamos naturalmente associar este voto. É um exemplo de sucesso da nossa Portugalidade, num dos monumentos que não é só emblemático para a França, é emblemático para o mundo, congratular com honestidade o PS por esta iniciativa. Aos portugueses que para lá foram procurar melhor vida e que tiveram sucesso, merecem neste Parlamento o seu devido reconhecimento com toda a dignidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que nos associamos ao voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Também para dizer que nos associaremos entusiasticamente ao voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se o deputado Paulo Pires quer completar com alguma coisa, podemos passar à votação.
Apenas agradecer a posição dos grupos parlamentares e as palavras que aqui foram ditas em nome do grupo parlamentar do PS.
Pelo que ouvi, presumo que seja uma unanimidade, portanto, podemos passar ao voto seguinte. Ponto 9, apresentação, discussão e votação do projeto de voto 525, PSD-CDS, congratulação pela assinatura do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Eu recordo que temos reunião às 14 horas e, portanto, sejam parcos nas opiniões.
Sr. Presidente, queria só pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião.
O adiamento deste ponto?
Para a próxima reunião.
Muito bem. Senhores deputados. Tá? Muito bem. Fica adiado então este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para a próxima reunião. Tínhamos aqui o deputado Alexandre de Poço já preparado para entrar em jogo. Fica a aquecer até à próxima reunião. Ponto 10, apreciação e aprovação das atas, número 37, 21 de janeiro de 25. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. Número 38, 23 de janeiro de 25, mesa e coordenadores. Não é para todos esta, mas quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada também. Ponto 11, outros assuntos. Algum ser deputado quer intervir neste ponto? Não. Encerro então, dou por terminada a reunião e vemo-nos às 14 horas. Muito obrigado. Não, porque senão íamos ficar aqui para a morte. Então. Muito obrigado, obrigado. Então, cá está. Nós queríamos estar a favor. Vai ter a fazer. Vai ser uma salas. Vai ser uma deixada aqui. Isto é preciso.